Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de novembro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, querido ouvinte, aqui você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, e para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar e ficar bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. E, claro, você vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto já está chegando, Kátia, bem municiado com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, já Coutinho vem conosco com muitas informações e você pode sim participar, tá? Então já envia sua mensagem escrita ou de áudio de 30 segundos, no máximo 40, a gente abre uma exceçãozinha aí, e no máximo 40 segundos para nós aqui no Jornal do Meio Dia, que certamente vamos divulgar a sua mensagem, tá? Eu quero agradecer desde já a audiência, os nossos queridos ouvintes prontos aí, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Já tem gente ligadinha já, né, dona Maiara Vieira? Um beijo pra ela, Maiara Vieira. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Um beijo pra você. A titia da Maiara Vieira, que é a Neuma Vieira. Neuma também não perde o Jornal do Meio Dia, né? Um beijo pra vocês. Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Dona Gildete, um beijo, dona Gildete. Ela e a netinha Alícia. Ontem eu respondi nelas aqui a mensagem no direct do Instagram. O corretor trocou o nome dela de Gildete por Gilete. Ela, como é que você me chama de Gilete? Eu, calma, foi o corretor. Deixa eu escrever
é
direito.
É o sugestionador, que ele não corrige nada.
É, não corrige nada, né? Sugestionador mesmo. É dona Gildete. Ela e a netinha Alícia estão sempre ligadinhas no Jornal do Meio Dia. Um beijo pra Leona Brito, também sempre sintonizada no Jornal do Meio Dia. Sene Ferreira. Um beijo pra você, viu, minha linda? Minha amiga Lil, Eliane Leal, sempre ligadinha, né, Lil? Aqui no JMD também. Muito, muito obrigada a todos vocês pela audiência, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Cada um mesmo. Olha, o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira já está no ar. É um oferecimento. Jornal do Meio Dia. Cadê o Marcos? Ah, agora apareceu pra mim. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês, principalmente na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquela loja imensa, com muitos produtos. Aproveite para fazer suas compras de Natal na Supermoda da Marquês de Paranaguá. E olha, a rede Supermoda tem novidade, hein? Está a caminho ela, a Almara Calçados, aguarde! Super e na Mega, né? Inauguração dia 1º de dezembro, também na Marquês de Paranaguá. Olha a inauguração, Marcos. Participação de Cinho Ferrari, os cantores Cinho Ferrari e Betinho.
Legal, hein?
É, vamos lá prestigiar, certamente. Alô, Thiago e equipe, um abraço para vocês, tá? E um oferecimento também da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
E Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: Alckmin entrega PEC da transição que exclui Bolsa Família do teto.
Jornal Diário de Pernambuco, Raquel anuncia que reforma administrativa será prioridade.
É a Raquel Lira, né, que venceu aí para o governo de Pernambuco. Jornal do Comércio, Recife, ocupação de UTI vai a 74% no estado. Olha que coisa, alerta aí, viu, caso de Covid lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, crianças com deficiência enfrentam falta de vagas.
Tribuna do Norte de Natal, engorda vai retomar força do turismo no Rio Grande do Norte, diz Abi.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, aumento de casos de Covid. Governo recomenda a volta do uso de máscaras em locais fechados em Alagoas.
Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão, governador Brandão anuncia medidas estratégicas de combate à Covid no estado.
Correio de Sergipe, de Aracaju, estudo aponta recuo de 1% no PIB de Sergipe no primeiro ano de pandemia.
Jornal Estado de São Paulo, PEC da transição permite gasto extra de 200 bilhões em 2023. E hoje ainda vamos falar, né, que o dólar sobe, a bolsa só cai, mas o Lula disse paciência. O dólar vai subir, a bolsa vai cair, paciência.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 11 mil vagas hoje em concursos com salários de até R$ 35.462.
É, lá no estado do Espírito Santo, né, tá tendo muitos concursos aí, então aproveite a oportunidade, tá? Jornal Popular de Goiânia, com manobras e protestos, contribuição do agro avança na Assembleia.
Jornal do Tocantins, de Palmas, mãe de criança com doença rara mantém vaquinha para pagar viagem e tratamento em Brasília.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode participar enviando mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou mensagem de áudio de 30 segundos, no máximo 40 segundos, tá bom? Então aproveite aí para enviar mensagem para nós, tá? É porque quando os telefones estão funcionando a gente pede para ligar, mas... como tá mudo, né? Porque é uma questão aí da própria operadora de telefonia. Então, para garantir, envie sempre a sua mensagem, tá bom? Para o WhatsApp da Gabi, sua mensagem escrita ou mensagem de áudio, como eu disse agora há pouco, de 30 no máximo 40 segundos, tá? Pode enviar aí que nós vamos sim divulgar, tá? São 12 horas e 21 minutos. Nós vamos falar ainda, continuar falando, né? Ontem a gente falou sobre isso e hoje a gente vai falar novamente sobre essa questão de alerta de chuvas intensas. Olha, Itabuna e região está sob alerta de chuvas intensas. Então, ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para Itabuna e todo o sul da Bahia, além das regiões Centro-Sul, Oeste e do Vale do São Francisco. De acordo com o site Climatempo, o índice pluviométrico de Itabuna deve ultrapassar a marca de 12 milímetros em 24 horas, o que equivale aí ao acúmulo médio de 12 litros de água por metro quadrado. O temporal deu uma trégua na cidade, mas o tempo continua fechado, né? Fechado em Itabuna, em Ilhéus, e aparentemente aqui tá igual, né? A gente olha para Itabuna, olhando para Itabuna tá mais fechado, para aqui por Ilhéus está mais ou menos. Então, o Kaique Brito, da Defesa Civil, lá de Itabuna, disse que as chuvas são oriundas da zona de convergência do Atlântico Sul, que trazem muita umidade para a região. É possível que tenhamos mais chuvas por conta dessa instabilidade, explicou então o coordenador local da Defesa Civil, Kaique Brito. O fenômeno meteorológico é o mesmo que atingiu a Bahia e outros estados no final de 2021, né? E aí tem muita gente preocupada com isso. Situações de risco ou emergência devem ser comunicadas à Defesa Civil de Itabuna pelo telefone. Anote: 739-8117-4490. Esse é o telefone da Defesa Civil de Itabuna, 981174490. Desde o início do temporal, na terça-feira, o órgão aí recebeu, né, a Defesa Civil de Itabuna recebeu 59 chamados, a maioria, né, equivalente a 80%, reportando alagamentos ou transbordamento de canais. Também houve registro de quedas de árvores e de muros. De acordo com a Prefeitura de Itabuna, a Superintendência de Serviços Públicos mobilizou 160 homens para as áreas mais críticas da cidade. As equipes atuaram nos bairros Pedro Jerônimo, Santo Antônio, Urbis 4, Sarinha Alcântara, Vila Anália, Jagel Gomes, São Pedro, Novo São Caetano, Califórnia, Novo São Caetano, Califórnia, Jaçanã, Novo Jaçanã e centro da cidade. Né? Então tá aí a prefeitura, né, informando aí como é que fica esse trabalho, né? Os homens estão atuando, né, nessa situação lá em Itabuna. E tem alerta de chuva para Ilhéus também, né? Também foi emitido pela Defesa Civil de Ilhéus esse alerta. Emitido também ontem, dia 16, assim como Itabuna, e de acordo com as informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais, o CEMADEM, a previsão é de chuvas com volume total de 196 milímetros até o dia 21, na segunda. Ontem eu divulguei isso aqui, estou relembrando aqui para vocês. Então, anotem o número da Defesa Civil de Ilhéus, caso necessário, tá? Se for preciso acionar. É o 73 98178 2255. 73 98178 2255. Esse é o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, tá bom? Então, caso necessário acionar, é só ligar aí, certo? Com fé em Deus não precisa, né, gente? Marcos, são 12 horas e 25 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter?
Vamos lá.
Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, para divulgar muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Cátia. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quinta-feira. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar falando de acidentes que aconteceram aqui em Ilhéus, deixando vítimas fatais. O primeiro acidente aconteceu envolvendo uma motocicleta e um carro, deixando uma pessoa morta na Zona Sul, aqui da cidade de Ilhéus, próximo ao condomínio Sol e Mar. A gravidade do acidente foi tanta que o motociclista, identificado apenas pelo prenome de Daniel, faleceu no local da batida. A esposa da vítima, que não teve identidade revelada, também sofreu e foi arremessada para a vegetação ao lado da pista. O Instituto Médico Legal e equipes da Polícia Militar foram acionados com o DPT para atender a ocorrência. Olha, outro acidente com vítima fatal ocorrido aqui em Ilhéus aconteceu na manhã de ontem, por volta das 10h30 da manhã. O acidente foi registrado na BA-262, a estrada do Chocolate, no trecho Ilhéus-Uruçuca. O condutor de um veículo identificado por Luciano Silva do Carmo, 45 anos de idade, estava conduzindo um veículo Corolla de cor cinza e, com a força da velocidade e do impacto, o veículo foi parar dentro do rio Almada. As circunstâncias ainda são desconhecidas. Não há informações se outras pessoas estavam no carro, fato esse que já foi descartado. O corpo de Luciano foi removido para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Inclusive, Luciano Silva do Carmo, ele era mecânico e residia na cidade de Gandu. Olha, outro acidente também que ocorreu ontem em nossa região, hein? Na manhã de ontem, quarta-feira, um motorista perdeu o controle de um Fiat Uno colidindo com a mureta da ponte e acabou capotando nas proximidades da fazenda Faraó, no município de Una. O carro ficou completamente destruído. Motorista e passageiro saíram ilesos do acidente. Ambos não tiveram identidade revelada e são, segundo informações, aqui da cidade de Ilhéus. Uma guarnição da Polícia Militar do 3º Pelotão de Una, da 71 CIPM, esteve no local para registrar a ocorrência. Segundo informações, o acidente aconteceu por conta de uma ultrapassagem indevida em cima da ponte. Sua viatura virtual da Gabi vai agora chegar até o município de Brumado. Lá em Brumado, o fórum da cidade foi alvo de arrombamento na madrugada de ontem. Segundo informações, os acusados, que não foram identificados, cortaram a energia do fórum, pularam o muro e cerraram uma grade que dá acesso ao local. Já no interior do fórum, eles reviraram gavetas e documentos. Até o início da tarde de ontem, não havia informações se pertences do local tinham sido furtados. Ainda, segundo informações da polícia, ela já iniciou a investigação que deve usar as câmeras de segurança na apuração do caso. Lembrando que, recentemente, o fórum da cidade de Jequié também foi arrombado por bandidos. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos. E você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer agora de informações do setor policial. E logo mais estaremos de volta aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com muitas informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, a grande supermoda lá na Marquês de Paranaguá, onde também vem aí, né, da rede Supermoda Almara Calçados, aguarde mega inauguração dia 1º de dezembro. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, por gentileza, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? É, aqui você fica bem informado, participa. E na participação do ouvinte, o ouvinte vai poder participar aqui pelo WhatsApp, né? Com ligações, com mensagem escrita, né, pelo WhatsApp ou mensagem de áudio de 30 até 40 segundos. Porque os nossos telefones estão mudos, tá bom? Então pode enviar mensagem para nós. Por gentileza, Marcos, o que temos aí de mensagem de ouvinte?
Sim, temos mensagens de áudio aqui, vamos começar com elas, viu?
Boa tarde, gostaria de saber quando é que a frota dos ônibus vai voltar normal para Sambaituba. Está ficando difícil, até para os trabalhadores ir trabalhar à noite.
Tá aí, né? Sambaituba, situação de ônibus, segundo o morador, não está regular, não está como deveria, né? Para atender a demanda. Uhum. Aí fica difícil, né, Marcos?
Bezerra? Isso aí, tem mais áudio aqui, Kátia.
Kátia, boa tarde, Marco. Ô, Kátia, por que que esse semáforo de Ilhéus anda tudo quebrado? Quase houve um acidente antes de ontem, né? Esse daqui da entrada do Malhado está com problema. aquele outro depois do CESP está com problema há muito tempo. Nunca consertaram. A gente não paga o IPVA do nosso veículo. Não é para poder andar com a cidade e as pistas todo sinalizada, entendeu? Felizmente, a cidade de Ilhéus, eu acho que está um pouco abandonada, Kátia Marmarco. Infelizmente, né? Você vê que desde a pandemia tiraram 2 horários de ônibus para Lagoa Encantada e não retornaram mais nunca. Está cobrando aí do gestor público aí para poder estar olhando para o povo aí, entendeu? Aqui é o Nilton César que está falando aqui do Alto do Cavalho.
Entendi, Nilton. Essa coisa da falta de semáforo, né, Marcos, aqui já tá. Já fez aniversário há muito tempo.
Tá se arrastando há algum tempo,
né? Vem se arrastando aí há muito tempo. Já fez aniversário, não, ninguém resolve, né? Acho que querem isso, que acidentes aconteçam, infelizmente. E essa problemática do transporte público, né? Do ônibus coletivo, que em Ilhéus que não atende realmente a demanda, também é crítica crônica, né? Já disse a vocês, só vai melhorar o dia que entrar um gestor público municipal que realmente queira ver tudo funcionando na cidade, que realmente queira investir no povo, na população. Caso contrário, vai continuar isso aí, do jeito que está.
Tem mais um áudio aqui.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Viveira. Nós somos aqui de Olivença, da Buíra. É o seguinte, vocês anunciaram semana passada, Marcos Menezes Bezerra, anunciaram semana passada que o tratamento de dente no posto de Olivença, né? Só que a gente foi ontem, estão alegando que está tudo parado, as máquinas estão quebradas, não estão fazendo tratamento. E a prefeitura está divulgando que está tendo tratamento, que está atendendo, está tendo sem médico. Se divulga isso para a gente, por favor. É aqui de Olivença, o PS de Olivença. Eu sou Cláudio dos Santos, no Raimundo da Silva.
Então, eu não estava aqui na semana passada no programa. Isso foi divulgado aqui?
Provavelmente foi divulgado, sim. Agora o pessoal foi atrás do serviço e não encontrou. Lá no PF de Olivença, por exemplo, né?
Então, como é isso? A prefeitura divulga e não fornece realmente, não presta realmente serviço?
Falaram para o ouvinte que tem equipamentos quebrados, falta de profissionais, né?
Ilhéus. Ó, por falar em questão de saúde, já vou falar sobre um relato que eu recebi aqui. Né, me enviaram aqui pelo Instagram, tá no Instagram aí do rapaz que tem um blog, né, o Fábio Roberto Notícias, é sobre uma criança, né, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Deixa eu trazer aqui a reclamação do morador de Itabuna, né, moradores, atenção prefeitura de Itabuna, hein, moradores do bairro de Fátima estão na bronca. Moradores da rua São Jorge, no bairro de Fátima, em Itabuna, estão pedindo ajuda à prefeitura. A rua está intransitável. E aí eu recebi fotos, a rua, nessa parte aqui da subida, né? Não tem, inviável, praticamente não existe mais o asfalto para passar com o carro, que se passa com dificuldade. E caso a pessoa precise passar com uma cadeira de rodas, totalmente inviável, né? Tem morador aqui dizendo que tem familiar cadeirante que não tá conseguindo passar pela rua com o cadeirante. Então, atenção, viu? Prefeitura de Itabuna, Rua São Jorge, bairro de Fátima, tá? Eles estão pedindo ajuda aí. Os moradores dessa rua, Rua São Jorge, no bairro de Fátima, estão pedindo ajuda da prefeitura para melhorar as condições da rua. A rua está intransitável. Repetindo, Rua São Jorge, no bairro de Fátima, em Itabuna, tá? Que coisa, viu?
Para os idosos aí que moram no local, é um risco. Vai passar no local desse, toma uma queda.
Aqui é mesmo. Do jeito que tá aqui, Marcos, inviável. É. Não tem como um idoso passar numa rua dessa não, meu amigo. Tanto está numa rua dessa não. Não deixem, viu? Vocês aí que têm familiares idosos. Ó, é o seguinte. Muito triste isso aqui, né? Recebi essa situação aqui. Sobre uma criança. E tá no Instagram, né? Que é do blog Fábio Roberto Notícias. Falando dessa UPA 24 horas, unidade de pronto atendimento em Ilhéus. E aí inicia o texto com uma pergunta. Cadê o conselho de saúde? Ilhéense faz grave denúncia na UPA, da UPA, que fica na Avenida Esperança. Aí tem aqui o texto da pessoa fazendo a denúncia. Meu nome é Francisca Santos, conhecida como Chica. Venho aqui para expor denúncia contra a UPA da Avenida Esperança, em Ilhéus, com uma estrutura perfeita, montada e equipada pelo Estado, tendo a maioria dos servidores do Estado trabalhando sem ônus para o município e muito desfalcada de médico-pediatra. Colocaram um clínico para atender crianças. Eles ficam ligando para os colegas para saber o que prescrevem, a dose do remédio, a conduta, sem segurança nenhuma. Colocamos os nossos filhos nas mãos de amadores. A maternidade, que era para atender porta aberta, ainda não inaugurou a UTI pediatra. É a maternidade em Ilhéus. Vai fazer um ano esse lenga-lenga e nossas crianças morrendo. O Vida, o hospital, né? Vida Memorial, fica no jogo de empurra-empurra com a UPA. E o pior que tudo isso aos olhos do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, que se mantém omisso. Não tem coragem de agir ou, possivelmente, está a serviço de algum poderoso. A gente chega nessa UPA da Avenida Esperança e não tem direito de saber qual médico está de plantão. Não temos acesso às escalas, como prevista em lei, e o Ministério Público precisa saber disso. É lei expor a escala de serviço de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem nas instituições de saúde, e ninguém quer dar informações na recepção sobre médicos com a ordem, né, de uma profissional da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Tá aqui, né, o texto. Tem o nome da profissional, mas eu prefiro não expor. A coordenadora da UPA, segundo aqui, né, o texto, nunca aparece. Mandaram procurar no Hospital Vida Memorial por passar a maior parte do tempo lá. Que palhaçada é essa, minha gente? O Ministério Público de Ilhéus e a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores precisam agir com rigor. Outro problema grave é que tem clínico recém-formado atendendo crianças, com sala e aparelho de raio-x do estado todo montado, mas depende de ambulância para levar o paciente para outro lugar para fazer o raio-x. Crianças que precisam aguardar a transferência para internar no hospital mandam para casa, tiram o remédio do soro para não ficar em observação. Para morrer em casa, eles não assumirem. Para as crianças, né? Morrer em casa, eles não assumirem a responsabilidade. Pedimos intervenção. Está pedindo a intervenção do Ministério Público para ver essa situação e amenizar o sofrimento do povo. Está aqui, né, esse texto, essa denúncia dessa mulher chamada Maria Francisca dos Santos, conhecida como Chica. E eu fiquei, assim, chocada, né, ao ver isso aqui. E aí tem outro caso aqui também, que teve até uma manifestação na porta do Hospital Vida Memorial, também está no Fábio Alberto Notícias, né, no Instagram aí, falando da morte de uma criança, né. E aqui diz, dor, revolta e indignação. O site Fábio Roberto Notícias lamenta com mais profunda tristeza falecimento de Maria Alice Sena Lima, uma criança de apenas 7 meses que lutou até o último, né, até o último momento para viver, sobreviver. Maria Alice estava internada em um simples quarto no Hospital Vida Memorial após contrair infecção grave nos pulmões, culminando na respiração com ajuda de aparelho o tempo todo. Em virtude de Ilhéus não oferecer UTI pediátrica, a criança foi colocada na fila da morte da regulação do estado da Bahia, né? Fila da morte mesmo. Necessitando de transferência para UTI pediátrica com urgência. Com a ausência de informações por parte da regulação e o agravamento crítico no estado de saúde da bebê, a mesma veio a óbito por volta das 4h15 de domingo, dia 13 de novembro, infelizmente. O Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, recém-inaugurado pelo governador Rui Costa, né, do PT, e com a presença de outras estrelas, né, digamos assim, da política, como está aqui no texto, nasceu com a proposta, né, de manter o pleno funcionamento de todos os setores, inclusive a UTI pediátrica. Mas o discurso de inauguração até então só ficou na falácia fantasiosa, e com a ausência na operacionalidade da UTI pediátrica na maternidade, no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Crianças estão morrendo sem tempo de conseguir o tratamento adequado. Meu Deus, até quando, gente, isso em Ilhéus? Até quando os pais vão ficar nesse desespero? vendo o filho deles, né, agonizando ali, e não tem transferência. A regulação do estado da Bahia realmente é a fila da morte. Infelizmente, é a fila da morte. As pessoas aguardam, aguardam, aguardam a transferência e não conseguem. E a gente não vê o senhor prefeito da cidade se mobilizar, né, em prol dessas pessoas, para ajudar esse povo, amenizar o sofrimento desse povo. É uma UPA 24 horas que não funciona como deveria funcionar, né? Claro que é por ali, deve passar grandes profissionais. Obviamente, eu sei que passam grandes profissionais, né? Mas são profissionais que cumprem a sua escala. Não é todo dia que ele está lá. A obrigação não é dele de simplesmente ir para lá todos os dias. Ele cumpre uma escala, né? O secretário de saúde do município de Ilhéus, que inclusive é médico, né, senhor doutor Cesário, não é isso? Que deveria se preocupar em organizar as coisas. Ter lá o médico pediatra para tratar, para atender as crianças, o clínico geral, né, para casos mais simples, e assim vai. No caso da materna, do hospital materno infantil Joaquim Sampaio, em Ilhéus, é uma vergonha isso. Um blá 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 que vai ser o grande hospital materno infantil com UTI, com isso, com aquilo. Não funciona a UTI. Não funciona. Senhor Rui Costa, o senhor é o governador da maquiagem. Essa que é a verdade. Da maquiagem, assim como o prefeito de Ilhéus. Dão certinho, ó. A unha e a cutícula. Entendeu? Das unhas coloridas. Isso que é verdade. Ó, tem mais um caso aqui. Mais uma pessoa na fila da regulação esperando. E a pessoa tá numa situação grave, né? Ele tá com um tumor no cérebro e precisa ser transferido também. Aí ele tá onde? Na fila da morte da regulação do estado da Bahia. Triste realidade, viu, Marcos Bezerra? Em Ilhéus.
Uhum.
Triste realidade. Aí a pessoa me enviou um e-mail pedindo ajuda, né? Porque... E ainda diz aqui, me ajudem, por favor. Entre em contato com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, para agilizar a transferência do meu irmão, Marcondes Oliveira Silva, que está internado no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. E por meio de uma ressonância, foi detectado um tumor no cérebro. E o caso é gravíssimo. Precisa de transferência urgente para Salvador. No entanto, os médicos estão... disse que precisa da regulação liberar a transferência. É a famosa fila da morte da regulação, né, do Estado da Bahia, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E parece que quando você é de Ilhéus é pior ainda. Sabe por quê? Porque o prefeito de Ilhéus, ó, tá nem aí para o povo. Ele não quer nem saber se você vai viver, se você não vai, se vai conseguir a transferência ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo casos de Itabuna... De conseguir a agilidade. O município de Itabuna fica lá, né? Na cola da Central de Regulação do Estado e consegue transferir as pessoas. Eu vi isso recentemente. Mas aqui em Ilhéus a dificuldade é tremenda. Por quê? Porque o secretário de saúde tá nem aí, o prefeito tá nem aí. Essa aqui é a triste realidade. Essa é uma triste realidade, tá? Infelizmente. 12 horas e 54 minutinhos, vamos de mais informação, Marcos Bezerra. Vamos falar desse caso, né, que a gente vem acompanhando desde o início, quando ocorreu isso em Salvador. É o caso Sátia Lorena. Justiça absolve médico acusado de jogar ex do quinto andar de prédio durante briga, né?
É, o Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, absolveu o médico Rodolfo Cordeiro Lucas, acusado de tentar matar a médica Sátia Lorena Patrocínio Aleixo, em julho do ano passado. A vítima caiu do quinto andar do prédio em que morava com o médico, durante uma briga. A decisão cabe recurso. A decisão foi tomada pelo juiz Vielbaldo José de Freitas Pereira, no dia 7 de novembro deste ano, mas confirmada pelo TJ Bahia e pelo Ministério Público da Bahia, que pediu a absolvição do réu nesta quinta-feira. Em agosto deste ano, Rodolfo Cordeiro Lucas passou da condição de suspeito a réu do processo em que foi acusado de cometer o crime de feminicídio na modalidade tentada. A defesa do médico informou que sempre acreditou na absolvição do cliente, porque os elementos apontavam que a médica teria se jogado do prédio. A família de Sátia Lorena informou que ainda não vai se posicionar sobre a decisão, Kátia.
Que coisa, hein? Bem, enquanto o Marcos aciona o repórter Coutinho Neto, deixa eu trazer mais informações do setor policial para vocês. A Polícia Federal cumpre 5 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, durante a Operação Teseu Digital, de combate ao abuso sexual infantil na cidade de Salvador, Madre de Deus, aqui na Bahia, e também em Catuípe, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo informações da Polícia Federal, a ação é focada em obter elementos complementares de provas sobre a prática de delito de produção, divulgação e direção de cenas de pornografia que envolvem crianças e adolescentes. A investigação foi iniciada a partir da identificação em 2018 de um usuário de rede social que se fazia passar por menina para, em contato com meninos jovens e crianças, demandar a troca de imagens pornográficas. Que coisa horrível, hein, gente? De acordo com a Polícia Federal, durante a investigação, foi possível identificar que havia, além do investigado, originalmente identificado na Bahia, outros usuários da mesma rede social, no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. A polícia ressalta que foram importantes nas investigações os relatórios encaminhados pelo National Center for Missing and Exploited Children, então organização não governamental apoiada pelo governo americano, e os suspeitos do crime usavam o mesmo método de falsa identidade em rede social para vitimar jovens meninos expostos aos abusos sexuais. O segundo passo da investigação foi identificar as vítimas e os usuários da rede social que realizavam a conduta criminosa em São Paulo e Rio Grande do Sul, além de encontrar outros 2 possíveis investigados em Salvador. Os mandados são cumpridos por 22 policiais no Brasil. A Polícia Federal informou que, a partir desta quinta-feira, as investigações continuam em curso para análise do material que será apreendido. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM, aguardando o retorno de sua viatura virtual já reabastecida de informações do setor policial. Aperte o cinto, porque você vai viajar comigo por toda a nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul do estado. Olha, um criminoso, ele encarou a Caema e você vai saber agora o que aconteceu com ele. Um criminoso de alta periculosidade morreu na manhã de ontem, quarta-feira, no interior de um lava-jato no bairro Vila Caraípe, na cidade de Teixeira de Freitas. O resistente foi identificado como sendo Paulo Santos Almeida, conhecido como Justin Bieber, de 28 anos de idade. Segundo informações, militares da CIP Mata Atlântica Caema foram informados que o indivíduo estava trabalhando no Lava Jato e que estaria portando uma arma de fogo no interior do estabelecimento comercial e que ele poderia ser um fugitivo da polícia. Ao chegarem no local, foram recebidos a tiro pelo suspeito no revide Justin Bieber. Foi atingido e, de imediato, ainda com vida, foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Ele morreu ao dar entrada no centro cirúrgico. Ainda segundo a Polícia Militar, Paulo era suspeito de ter cometido vários homicídios em Teixeira de Freitas. Na ação, os militares apreenderam um revólver Taurus calibre 38 com 5 munições, sendo 4 deflagradas e uma intacta, ainda uma certa quantia de drogas. Um acusado de homicídio em Mucuri, ele foi preso. Olha, o cara foi preso porque foi na delegacia. Na tarde de ontem, quarta-feira, policiais civis do plantão territorial Teixeira de Freitas prenderam Charles da Silva Santos, de 36 anos de idade, no momento em que eu mesmo estava registrando um boletim de ocorrência na delegacia. Charles teria sido vítima de um estelionato onde alguém teria usado o nome dele para realizar uma compra no crediário. No momento em que Charles se apresentou no plantão, através de sua documentação, os investigadores descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Trata-se de um mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal do Júri Infância e Juventude de Mucuri no dia de 8 de julho de 2022, desse ano. O mandado de prisão é por crime de homicídio. Vamos agora até a região Cisaleira, sua viatura virtual cortando a Bahia de ponta a ponta. Olha, um corpo do sexo masculino foi encontrado nas primeiras horas da manhã de ontem, quarta-feira, no centro comercial da cidade de Conceição do Coité. O corpo apresentava sangramento na cabeça e escoriações pelo corpo e foi identificado como Giovanni Mascarinha Cruz, já de 57 anos de idade. Equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegarem no local, constataram o óbito do homem. Como havia sangue e escoriações, a polícia comunicou o fato ao DPT de Serrinha. No entanto, há informações de que Giovanni tinha costume de quebrar aquele corote diariamente e saiu de casa na madrugada à procura de um bar, já que ele não morreu perto de sua residência. E atenção em Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, aconteceu hoje e ainda está em andamento uma operação Cigarrete. A polícia de policiais da Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública cumpriram mandados de busca e apreensão nas primeiras horas de hoje, quinta-feira, contra suspeitos de integrar um grupo criminoso apontado por sonegar mais de 100 milhões de reais somente na Bahia. A ação, denominada Operação Cigarrete, acontece em Salvador, Vitória da Conquista, Valença, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são investigados há mais de um ano. É um grupo criminoso que utiliza de laranjas para sonegar impostos. Esse grupo já causou um prejuízo somente na Bahia de mais de 100 milhões de reais, explicou a titular da DECECAP, a delegada Márcia Pereira. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas casas dos proprietários e nos estabelecimentos comerciais da empresa. Em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, ontem à noite, 21 horas e 30 minutos, mais um homem foi assassinado a tiros na zona rural. A vítima estava na residência onde morava, na fazenda Mandaçaia, no distrito de Maria Quitéria, quando foi surpreendida pelos autores dos disparos. Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, os criminosos chegaram em um veículo de cor preta, invadiram a casa e executaram a vítima, que foi identificada por meio de um registro de nascimento como Rodrigo Silva da Anunciação, 24 anos. A identificação precisa ser confirmada com documento oficial com foto no Departamento de Polícia Técnica. Os tiros atingiram a cabeça, braço direito e tórax. O delegado Luiz Smilob Filgueiras efetuou levantamento cadavérico com peritos do DPT e policiais civis de Feira de Santana. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos. E você no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, na sexta-feira gordona, aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até amanhã, sexta-feira gordona. Ele sempre fala na sexta-feira gorda, né? Obrigada, Coutinho. Um abraço para você. Nós vamos para a última notícia do programa, que vamos ter que finalizar o Jornal do Meio Dia. Olha, noticiário nacional aí. A Ibovespa cai mais de 2% após falas de Lula e anúncio de PEC de estouro. E o dólar sobe, né, Marcos Bezerra?
É isso, Cátia. O Ibovespa operava com forte queda e o dólar subia na abertura desta quinta-feira acima de R$ 5,50, com o mercado reagindo a um discurso feito na véspera pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao anúncio da minuta da chamada PEC do estouro. Às 11h05 da manhã, o principal índice da Bolsa caía 2,54% aos 107.447 pontos e o dólar comercial alcançava 1,82%, cotado a R$ 5,47. Mais cedo, a moeda norte-americana chegou a disparar 2,76%, indo a R$ 5,53 na venda, pico desde janeiro deste ano e operando acima de R$ 5,50 pela primeira vez desde julho. Então, os juros futuros também reagiram de forma negativa, com os contratos para janeiro de 2025 e 2027 subindo mais 70 pontos base hoje, depois da alta de ontem, quando as taxas sinalizaram a expectativa de que o Banco Central não consiga começar a redução da Selic em meados do ano que vem. E o motivo de apreensão nos mercados, a minuta apresentada na véspera pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, traz proposta de excepcionalizar do teto de gastos R$ 175 bilhões para pagamento do Bolsa Família a partir de 2023, no valor de R$ 600, com adicional de R$ 150 por criança, sem prazo determinado, Cátia.
Lembrando que, na verdade, o Bolsa Família é o Auxílio Brasil, né? Atualmente chama Auxílio Brasil e eles insistem em regredir e voltar a ser Bolsa Família, né? Então, não espere aí ter R$ 600 a partir de 2023, né? Vamos ver como vai ficar. E aí, Marcos Bezerra, o Lula, né, disse: vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência, disse o Lula. Então tá aí, né, você que esperava um bom governo do Lula, paciência, não precisa dizer mais nada. Economia ladeira abaixo. Vamos finalizar aqui então a edição. Tem alguma mensagem de ouvinte?
A mensagem aqui do ouvinte, né, que ele tá se queixando. É, olha, boa tarde, Kátia, Marcos, quero fazer uma reclamação. Moro em Urucutuca, já faz um mês que a gente está sem o carro da coleta de lixo. Prefeitura, nossa, cadê você?
Um mês? É. Ô, Prefeitura de Ilhéus, vamos lembrar aí da comunidade de Urucutuca, que fica no município de Ilhéus, tá? Não fica no fim do mundo. Um mês sem a coleta de lixo. Então, atenção, Prefeitura. Comunidade Urucutuca, em Ilhéus, há um mês sem coleta de lixo. Um absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus. Só em Ilhéus mesmo. Bem, nós vamos finalizar aqui então, tá? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de novembro. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super moda. Volta. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda Ilhéus, Marquês de Paranaguá. E vem aí também na Marquês de Paranaguá mais uma novidade da rede Supermoda, é a Almara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro. E rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, grande abraço para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, também aquele abraço. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.